E o nosso assunto agora é uma conversa com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, que está em Maringá. Paulo Eduardo é do PSC e ficou conhecido pela defesa da liberdade dos trabalhadores de escolherem serem sindicalizados ou não. Inclusive, um projeto do deputado aprovado foi a contribuição sindical obrigatória, o fim dessa contribuição. E é com o deputado que eu falo agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Deputado, a sua presença em Maringá. Queria falar um pouco sobre isso.
Olha, eu fui bem votado em Maringá, fiz mais de 5 mil votos aí. Então, me sinto, obviamente, um representante da cidade. E aproveitei esses dias, estive com o presidente Jair Bolsonaro em Foz do Iguaçu. E de Foz do Iguaçu passei a visitar vários municípios, né, onde a gente tem representação. Então, em Maringá, passei para cumprimentar algumas lideranças, ouvi-las, né? Maringá é uma cidade que a gente tem procurado atuar junto, tem uma parceria muito boa com o deputado Homero Marchese também, e enfim, temos trabalhado também para atender as demandas de Maringá, destinado recursos quando temos oportunidade, enfim, sou mais um que está para ajudar Maringá.
Deputado, o senhor tem um posicionamento em defesa da liberdade do trabalhador de escolha dele, né? Inclusive foi uma defesa do senhor em relação ao projeto sobre a questão da reversão sindical, do pagamento, da sustentação dos sindicatos, inclusive por medida do Estado, né, que o senhor sempre foi contra. Como é que o senhor vê hoje a questão do desemprego, a relação do trabalho no Brasil e principalmente porque o senhor é um homem que defende a liberdade do trabalhador de escolha de sindicalização ou não?
Gilson, a gente tem que avançar muito ainda na situação de liberdade e nas relações de trabalho. O Brasil é muito amarrado, o Brasil adora falar, inclusive a esquerda brasileira adora acusar todo mundo de fascista, mas não suporta abrir uma discussão sobre a CLT, que é uma legislação fascista. Para quem não sabe, a CLT foi inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini, o fascista italiano. E a gente absorveu isso através do também proto-fascista Getúlio Vargas, que é outro exaltado aqui, que não deveria ser. Então vivemos, né, sob essa legislação que praticamente desconsidera a autonomia do trabalhador. Né? Coloca uma série de regras e essas regras dificultam a contratação porque dificultam também a demissão. Então ninguém quer assumir um compromisso que não pode desfazer se não tiver mais condição de honrar esse compromisso. Então, o empresário no Brasil acaba tendo que pensar 1 milhão de vezes antes de arriscar, empreender e contratar alguém. O reflexo disso é um pouco dinamismo no mercado de trabalho, muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde os números mostram, em solavancos econômicos, né, você tem realmente, às vezes, maior velocidade de demissão, mas tem uma velocidade muito maior em retomada, porque as liberdades de trabalho, a relação de trabalhador com um empregado, com um patrão, ela tem uma autonomia muito maior. A gente tem que amadurecer esse debate no Brasil. E o fim da contribuição sindical obrigatória, ela foi um passo importante nisso. Veja, aqui nem liberdade para definir se vai contribuir ou não com uma representação o trabalhador tinha, uma imposição do Estado, né? Isso ainda vindo do governo de Getúlio Vargas. Então, agora, as pessoas vão contribuir com o sindicato e o sindicato representar o que elas querem e o que elas pensam. Diferente do que era antes, onde elas eram obrigadas a pagar e criou, assim, uma elite sindical, né, nababo sindicalista, que não representavam ninguém a não ser os seus próprios interesses.
Deputado, a gente sabe que no Brasil a mão de obra, e o senhor acompanha isso, né, inclusive é um dos segmentos que o senhor tem uma atuação mais significativa. O trabalho no Brasil, ele é extremamente desqualificado e pouco competitivo. A gente sabe que os brasileiros hoje, se compararmos com o trabalhador norte-americano, ele tem uma produtividade de 30%. Como é que a gente pode fazer um trabalhador ser mais competitivo, ter melhor renda, ter oportunidade melhor no mercado de trabalho e principalmente garantir para ele que ele possa não precisar tanto do Estado e cuidar da sua própria vida por si mesmo?
Nós temos, decorrente de todo esse arcabouço legal, um problema cultural. É evidente que há também um problema de formação, que remete em um problema de cultura. Mas quando toda a dificuldade que nós temos, veja, há situações em que o trabalhador ele passa um certo tempo na empresa e sabe que se a empresa for demiti-lo, tem que pagar uma grana que a empresa não tem. Então ele se acomoda e senta em cima dessa situação. Isso, eu que já trabalhei, já fui caixa de loja de 199, não nasci deputado, tá? A gente já passou por várias situações, a gente via os colegas fazerem isso, não é? E, então, isso implica sempre em produtividade. São as duas coisas, tá? A legislação que dificulta as relações de trabalho, porque elas amarram demais, e o problema de qualificação. São as duas. E hoje tem um problema de WhatsApp, né? Que ninguém está falando ainda. Que as pessoas passam o dia inteiro em grupo de WhatsApp, eu não sei como é que elas estão produzindo. É um outro ponto em que a tecnologia, às vezes, cria um efeito colateral aí e também certamente remete em produtividade. Mas, assim, falando, né, como bases estruturantes, né? São os problemas da nossa legislação e especialmente o problema da nossa formação do trabalhador. E nós temos que buscar proporcionar isso, né? Inclusive criar mecanismos das empresas terem mais incentivo para treinamento de mão de obra. Hoje é muito duro para a empresa, ela vai e investe no trabalhador, treina ele, depois tem que contratar ele nesse regime em que o encargo social é altíssimo e se ela tiver dificuldade ela não consegue demitir para recontratar depois. Então, o nosso mercado fica muito pouco dinâmico, isso também implica em perda de produtividade.
Deputado, eu queria aproveitar, o senhor é uma pessoa afinada com o governo e tem uma relação interessante quando se fala dessas ações que nós estamos tendo agora em relação à pandemia. Claro que, como o senhor é um deputado que está acompanhando isso no Congresso, essas discussões, vamos viver um momento de crise por causa da pandemia, pós-pandemia, e o Congresso tem discutido saídas, propostas, debatido possibilidades de amenizar isso para os trabalhadores. Tem essa discussão sobre ajuda emergencial, que vai se manter até o ano que vem, o ministro Paulo Guedes discutindo isso. Qual é o posicionamento do senhor em relação a essa ajuda emergencial? Como é que a gente pode fazer da pandemia uma oportunidade para as pessoas, para o trabalhador?
Gilson, a medida emergencial foi importante, era o que tinha que ser feito, né? Porque apesar de eu ser um crítico a esses programas onde as pessoas passam a depender do governo, essa foi uma situação diferente, pois o mercado, a economia foi praticamente suspensa. As pessoas foram impedidas de buscar a luta pela sua própria vida, pela sua própria sobrevivência, sua própria sustentação. Então, o governo entrou com essa ajuda emergencial. O que a gente tem que cuidar é que para que esta ajuda não se torne um instrumento populista na mão daqueles que querem se aproveitar disso politicamente. Né? Não é sustentável que isso seja permanente. Não é sustentável. Não há como pagar isso. Esse discurso tem que ser enfrentado. Eu não tenho medo de enfrentá-lo. Tá? Nós vamos ter dificuldade. Nós temos que agora combater tudo aquilo que amarra o mercado, a nossa economia. Nós somos um dos países mais fechados do mundo, vamos precisar rever isso com urgência para que a gente tenha uma retomada rápida e as pessoas possam ter condições de buscar o seu próprio sustento, porque o governo não vai conseguir bancar, por mais que alguns economistas coloquem, representantes mais da esquerda, que defendam o programa de renda básica permanente, eu não acredito nisso. Nós já passamos de 100% do PIB em endividamento. O governo emitiu títulos, o governo fez um malabarismo para conseguir manter as arrecadações de estados e municípios e também a ajuda emergencial. Então, isso não vai poder ser mantido por muito tempo. Tem prazo, tem limite isso. E nós já estamos perto dele. Então, nós temos que ter consciência disso e desamarrar para que as pessoas possam tocar as suas próprias vidas na retomada.
Deputado, eu sei que essa não é uma eleição que diretamente fala do Congresso Nacional, mas daqui 2 anos a gente vai ter eleições para o Congresso Nacional e também eleições presidenciais para os governos do Estado. As eleições municipais são consideradas um termômetro, de certa forma, para a gente ter um rearranjo da política para daqui 2 anos, para aqui 2022. E a gente sabe que essa crise, a ajuda emergencial, esse apoio que o povo tem em relação ao governo, ajudas feitas pelos poderes públicos, acabam falando mais do que a própria tragédia em si da pandemia ou mesmo a própria necessidade de você construir a sua própria vida, ter sua própria renda. Né? Aquela velha história de a dependência e o parasitismo costuma ser mais confortável do que você buscar uma saída própria. Como é que o senhor vê as eleições municipais diante desse ambiente que a gente está vivendo e os desdobramentos disso daqui a 2 anos?
Eu acho que as eleições municipais terão um dos piores níveis da história, porque vai haver populismo sobre o abre ou fecha, do comércio, da economia, do que foi colocado, e também em torno de ajudas emergenciais, não só essa do governo, porque isso vai virar um conceito. Candidatos vão explicar isso, vão tentar prometer ajuda municipal, vai ser um horror, certamente vai ser um horror. Né? O populismo é a grande desgraça nacional, é uma desgraça não nacional apenas, mas no continente sul-americano especialmente, né? Porque sempre são irresponsáveis, promessas irresponsáveis, compromissos irresponsáveis para vencer a eleição, chegar ao poder e depois para se manter o poder. E esse cenário, ele está mais fértil do que nunca para esse tipo de coisa, porque viu-se o Estado, né? A gente vinha numa discussão sobre uma redução do Estado e as pessoas entendendo isso, e de repente, por uma situação anômala, o Estado teve que ser atuante novamente, e como isso sempre funciona no primeiro momento e as eleições são logo em seguida, certamente é uma postura que vai estar muito presente nessas eleições municipais, e isso provavelmente vai acabar em retrocesso, porque a longo prazo não é sustentável e muita gente vai se comprometer com tais teses.
Deputado Paulo Eduardo Martins, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigado, foi um prazer falar com vocês, é sempre um prazer estar em Maringá e contem comigo para o que vier aí.
Conversei com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC, falamos um pouco sobre a atuação do deputado no Congresso Nacional. Ele é o autor e defensor da liberdade do trabalhador em relação à filiação sindical, proposta que acabou, inclusive, com a contribuição sindical obrigatória no país. O deputado Paulo Martins falou também sobre a questão da qualificação dos brasileiros em um momento político que nós estamos vivendo.